Boa tarde a todos. Sou eu, a Teresa Ruas, fundadora e uma das coordenadoras do projeto prematuros.com.br, do nosso Insta, @prematuros.br, do nosso canal de YouTube, prematuros.br, e da nossa página de Facebook. Hoje é dia 15 de maio. Dia da conscientização sobre a importância do método canguru. E por isso, hoje, eu resolvi fazer uma edição especial aqui no nosso podcast, que o nosso podcast é de toda terça-feira. Nós lançamos sempre um podcast, com o intuito de que as mães, os pais, possam continuar fazendo as coisas, né? Que o dia a dia nos impõe e que durante a execução dessas coisas, como uma comida, como passar uma roupa, nós possamos ouvir informações que possam realmente influenciar diretamente o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos bebês de risco, especialmente os prematuros, sejam eles ainda numa situação de UTI no Natal ou sejam eles em casa já no período de pós-alta. Num período de curto tempo no pós-alta ou um período que tenha mais tempo, como os primeiros anos de vida. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da história do método canguru, por que que o método canguru é tão benéfico e contar também um pouquinho da minha história com os meus dois prematuros. Espero que vocês gostem e que aproveitem essas informações. O método canguru teve a sua origem na Colômbia, no final da década de 70, no Instituto Materno Infantil de Bogotá, com o principal objetivo de promover melhores condições no acompanhamento do recém-nascido pré-termo, ou seja, do prematuro, ou dos bebês que nasciam com baixo peso. Especialmente, ele foi criado especialmente para promover o ganho de peso mais rápido. Consequentemente, menor tempo de internação em uma UTI no Natal, favorecendo o desenvolvimento psíquico e afetivo entre mãe e bebê. Ou seja, foi um método extremamente inovador, capaz de promover experiências afetivas que pudessem gerar uma outra qualidade de interação, proximidade e cuidados entre uma recente mãe e mãe prematura e o seu bebê prematuro. Porque antes dessa criação desse método, não havia nenhum método que possibilitasse a proximidade íntima e de cuidado e de afeto entre pais e bebês que estavam em uma UTI no Natal. Portanto, inicialmente, os programas se intitulavam como Método Mãe Canguru, exaltando a grande importância do binômio mãe-bebê para o desenvolvimento da criança. Mas atualmente sabemos o quanto a participação do pai ou de pessoas que oferecem o acolhimento e o cuidado afetivo diante da ausência ou impossibilidade da presença dos genitores também pode promover o bem-estar do recém-nascido. Existem muitas enfermeiras que fazem o método canguru quando a mãe está internada em uma UTI e o pai também não pode permear aquele espaço por muito tempo. Existem voluntários também que fazem o método canguru em crianças que não têm os seus genitores por perto. O método canguru, ele conseguiu maior respaldo científico diante de pesquisas com animais e crianças em situação de privação infantil, nas quais verificaram uma forte relação entre a falta do toque, do afeto, do acolhimento materno, paterno e os atrasos significativos quanto ao crescimento, especialmente quanto ao ganho de peso, especialmente quanto ao ganho de peso, né? E o desenvolvimento desses bebês e dessas crianças, especialmente quanto à parte da cognição e quanto à parte das emoções. E, por último, a questão da imunidade. A falta do contato pele a pele, o que nós chamamos desse contato nutricional, é nutrição afetiva, Porque o bebê, ele não precisa somente da nutrição do leite, mas ele precisa da nutrição afetiva. Por isso que nós dizemos que a mãe é o principal alimento para todo bebê. Não só porque fornece o leite, mas também porque fornece esse contato, esse toque nutricional afetivo entre ela e o seu bebê. E todo esse aspecto, né, quando nós temos a falta desse toque nutricional, isso pode ser um dos principais causadores de estresse pós-natal, interferindo na homeostase, ou seja, no equilíbrio fisiológico, tanto de mãe quanto do bebê. Atualmente, a ciência já consegue afirmar que a falta da relação entre recém-nascido e mãe não somente interfere nessa tranquilidade, nesse equilíbrio, nessa homeostase fisiológica, como também na plasticidade do sistema nervoso central, onde está o nosso cérebro. Ou seja, a capacidade, especialmente do cérebro, se moldar, se remodelar, se adaptar em resposta aos diversos insultos intrínsecos e extrínsecos que esse recém-nascido pode viver em uma UTI neonatal, ela ganha muito mais qualidade quando esse bebê tem e vivencia esse toque nutritivo, pele a pele, esse contato direto, quando nós mães tiramos nossas vestimentas, quando os nossos filhos encontram mesmo pele a pele, né? Que quando os nossos bebezinhos estão pequeninos na UTI, nós realizamos esse contato direto pele a pele. Então, já está provado, né, que o recém-nascido, que não sofre a privação do toque e desse alimento afetivo, que é o contato pele a pele, tem uma melhor resiliência e uma melhor plasticidade neurológica. Ou seja, esse cérebro se adapta muito mais facilmente aos fatores intrínsecos e extrínsecos que esse bebê não estava esperando enfrentar durante uma UTI neonatal. Então, há uma confirmação científica entre o afeto e uma melhor capacidade neurológica do próprio cérebro se desenvolver quando esse bebê recebe esse toque nutritivo. O que que a gente pode concluir então com tudo isso? Que as primeiras pesquisas utilizando o método canguru, elas conseguiram realmente afirmar o quanto ele era de fundamental importância para o ganho de peso, para a estabilidade térmica, melhora na função cardíaca, respiratória, imunológica, redução do tempo de internação, aumento da produção do leite materno. E as pesquisas mais recentes comprovam, além de todos esses benefícios, o quanto que o afeto está ligado diretamente com a plasticidade neurológica do cérebro dos nossos bebês e no bem-estar que isso pode gerar para a mãe, como, por exemplo, muito maior, aumenta muito mais a produção de ocitocina, que é o hormônio do amor, tão responsável pela descida e produção do leite. Então, quando a mãe sente o seu bebê em contato com ela, ela produz o hormônio do amor e ela potencializa essa produção de leite e essa descida de leite. Porém, pais, alguns que estão nos escutando agora sabem disso. Por mais que a ciência já pontue a eficácia e a importância desse método para a saúde do binômio mãe-bebê, infelizmente ainda temos muitas diferenças na forma de promover este método, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Por exemplo, quanto ao tempo e aos espaços destinados à sua execução. E agora nós sabemos o quanto que algumas mães estão enfrentando dificuldades para entrar nas UTIs diante da realidade da pandemia do Covid-19. Mas é importante que os pais que estejam em UTI neste momento e que estejam nos escutando saibam que as diretrizes do Ministério da Saúde e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a presença dessa mãe, desse pai, se eles não estiverem sintomáticos. Ou seja, se eles não tiverem sintomas do COVID-19, eles devem, por lei, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pelas diretrizes do Ministério da Saúde, eles devem estar ao lado dos seus filhos, porque isso é uma questão de saúde, saúde fisiológica, mental e emocional, e tanto para a mãe quanto para o seu bebê. A mãe sem o seu bebê e o bebê sem a sua mãe ficam numa situação de completo estresse. E isso pode gerar muitos, muitos danos para esse binômio e para a família como um todo. Isso é muito importante que todos nós estejamos muito conscientes sobre o nosso direito de podermos estar ao lado dos nossos filhos, mesmo que em pandemia, mesmo que em situação de Covid-19. E agora, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com o método Canguru, né? Relembrando e descrevendo como foi a sensação do meu primeiro contato pele a pele com minha bebê, que naquele momento pesava um pouco mais de 600 gramas. Minha filha já tinha quase 5 semanas de vida. Porém, a fragilidade do seu corpo e do seu estado fisiológico a impediam de estabelecer qualquer contato mais próximo com o meu corpo. O contorno do corpo de minha filha eram fios e cabos em uma incubadora. O cheiro que mais sentia era o de álcool. Os barulhos que ouviam eram muito distintos dos uterinos. Até esse momento, havia apenas colocado as minhas mãos sobre o seu pequeno corpo e cabeça. Muitas mães vivenciaram a mesma coisa que eu vivenciei, a mesma experiência que eu vivenciei do contato tardio com os seus bebês, ou por questões fisiológicas, ou por questões da própria organização de uma UTI. É importante que nós saibamos que em um estudo de 2015, pesquisadores usaram a ultrassonografia para rastrear a resposta do feto e descobriram que quando a mãe esfregava a barriga, o feto tinha mais movimentos dos braços, da boca, da cabeça, do que quando a mãe somente falava com o bebê ou quando não expressava nenhum comportamento. Como já pontuado, em alguns momentos, né, nós sabemos que uma das formas de comunicação mais preciosas entre um bebê e sua mãe é pelo contato pele a pele, né? Por isso ser tão importante esse contato e por isso que os fetos são tão sensíveis ao toque humano. Diante de minhas experiências profissionais e pessoais, aprendi que prematuros gostam de sentir o toque mais profundo. Vocês sabiam disso? Gostam de sentir o peso de uma mão aberta ou com os dedos fechados sobre algumas partes de seu corpo, como tronco, tórax e cabeça. Não gostam de sentir o toque mais leve ou suave, por exemplo, quando os acariciamos com as nossas pontas dos dedos. Muitos bebês, quando são acariciados com toque suave, agitam-se muito, tendo como consequência a queda de saturação. É importante que vocês saibam disso, especialmente os pais que estão em UTI ainda e que estão ouvindo o nosso podcast, porque todo esse conhecimento pode fazer muita diferença na qualidade dos cuidados de um recém-nascido em UTI no Natal, potencializando ainda mais a interação entre pais e bebês. Sabem, pais, que em meu primeiro dia em que de fato senti a interação corpo a corpo com minha filha, nunca, nunca irei me esquecer da enfermeira Viviane Bianca Bella, que chegou bem pertinho de mim e disse: Maitê Maria quer conhecer a sua mamãe de um outro jeito hoje. Ela me disse que gostaria de ir para o seu colo. Eu me lembro como se fosse hoje que ao ouvir aquelas palavras com tanto carinho, com tanta atenção de uma enfermeira, imediatamente comecei a chorar de forma intensa. Um misto de sentimentos tomou conta de todo o meu corpo, pois ao mesmo tempo que estava muito feliz, eu fui tomada por um medo arrebatador e por uma culpa gigantesca. Estava muito feliz porque seria a primeira vez que sentiria a minha filha em meu colo, mas estava tomada pelo medo, porque Maite Maria era uma bebê tão pequena, tão frágil, entubada e toda cheia de fios, que eu não conseguia nem imaginar como uma recém-nascida com pouco mais de 600 gramas se acomodaria contra o meu tórax. O sentimento de culpa também estava presente, pois não admitia estar extremamente assustada diante de todo aquele contexto, ainda mais sabendo de toda a importância do toque para um bebê prematuro, para o seu crescimento e desenvolvimento de todo o seu percurso. Algumas mães também sentem muito medo na hora de pegar os seus bebezinhos tão pequenos e tão frágeis. E não se sintam culpadas, porque é natural que possamos sentir medo, porque é muito diferente segurar um bebê com mais peso, com uma formação de pele mais íntegra, sem fios, sem ser entubado, e segurar um bebê muito pequeno, com uma pele ainda não íntegra e com todas as especificidades e particularidades de um ambiente hospitalar. Então, respeitem o seu medo e não se culpem, como eu fiz comigo. É importante que as equipes das UTIs estejam cientes que, apesar de todos os benefícios que o método Canguru existe para a saúde de mãe, bebê, mãe e família, pai e bebê, podem existir sentimentos difíceis que interferem na autoconfiança e na autoestima dos pais, especialmente da mãe para a execução do método, tais como muito medo, angústia, culpa, ansiedade, negação, como eu acabei de falar para vocês. Portanto, nesse momento, é imprescindível que toda a equipe hospitalar esteja pronta para acolher as reações maternas, paternas, compreendê-las, ressignificá-las e, de forma alguma, forçar ou exigir que a mãe ou o pai estejam prontos psicologicamente para aquela ação. Aprendi que, para segurar um recém-nascido com pouco mais de 600 gramas, que corre com um grande risco de vida, entubado, cheio de fios em seu corpo, frágil, pequeno, monitorado por várias máquinas, é preciso um fortalecimento afetivo para tal. Afinal de contas, segurar um bebê em que você consegue sentir todos os ossinhos fazendo uma pressão contra o seu próprio corpo, que em todos os instantes cai a saturação e que muitas vezes não permanece por mais de 10 minutos em seu colo, porque sofreu parada cardíaca e precisa ser reanimado, por exemplo, como aconteceu várias vezes com a Maitê Maria, é uma realidade muito difícil e muito diferente da sonhada e desejada por toda mãe e por todo pai ao segurar o seu bebê em seus braços pela primeira vez. Por mais que saibamos e sejamos orientadas sobre todos os benefícios do método Canguru. Portanto, pais, acompanhar os momentos de cuidado entre os nossos filhos e toda a equipe, é importante que a gente possa respeitar as nossas expressões afetivas. Diante das minhas experiências pessoais, eu não teria conseguido, por exemplo, pegar Maitê Maria naquele dia se a enfermeira Viviane não tivesse ficado o tempo inteiro ao meu lado, me dando forças e acolhendo meu sofrimento ao sentir a extrema fragilidade física de minha filha em meu peito. Ela soube transformar a minha dor em uma sensação única de prazer e verdadeiro afeto. Ela pedia para eu esquecer os barulhos das máquinas e me focar naquela sensação em estar recebendo a minha filha em meus braços. Pedia para que eu a olhasse, a cheirasse e cantasse para ela. E por mais que o nosso primeiro encontro tenha durado poucos minutos, diante do acompanhamento de uma enfermeira extremamente experiente e humana, consegui ter forças e coragem para enfrentar o tão esperado dia. O tão esperado dia para todas nós, mães e pais de UTI, não é mesmo? O dia em que colocamos os nossos bebês em nossos braços e peitos, tentando transmitir a eles o quanto nós o amamos, apesar de ser tão diferente de um bebê que havíamos imaginado, e apesar de ser naquele momento, muitas vezes, mães que estão com corações tão cheios de medo, inseguranças e tristezas. Vocês sabem que após Maitê Maria ter voltado para a incubadora, essa mesma enfermeira, a Viviane, veio conversar comigo a fim de explicar que o método canguru em bebês de alto risco, como a minha filha, seria feito de forma muito gradual, respeitando as condições clínicas da criança e o estado emocional, o meu estado emocional. Quando ela me disse que todos ali respeitavam o estado emocional da mãe, toda aquela culpa que eu senti foi dando lugar para outros sentimentos, tais como o da esperança. Eu pude perceber que, pelo fato de não me sentir julgada e cobrada por apresentar força, por não apresentar aquela força para segurar uma bebê tão frágil, tão pequena e tão diferente de uma bebê a termo, consegui me fortalecer e passar a tarde toda ao lado da incubadora de Maitê Maria, da minha filha, cantando, colocando toda a minha mão em seu corpo. Me senti muito potente. E é isso, né, pais, que nós sentimos após sentir os nossos filhos nos nossos corpos, mesmo que muito pequenos. A gente sente uma força muito grande, né? É como se aquela presença concreta fosse preenchendo um vazio que a gente tem, né? Porque mães de UTI, nós temos um vazio muito grande, né? Por deixarmos os nossos filhos e irmos para as nossas casas sem a presença deles. Ultimamente, tenho percebido em minhas experiências profissionais em UTI no Natal que quando os pais, em especial a mãe, é acolhida e recebe recursos para elaborar os seus difíceis sentimentos, ter o seu filho em seus braços pode significar ter um espaço afetivo e único para exercer a maternidade com o nosso próprio corpo, com as nossas próprias sensações, com as nossas próprias emoções. Ou seja, em meio ao contexto hospitalar, ter um colo e braços para acalentar, esquentar, ninar e proteger a nossa própria cria é sim uma grande expressão da maternidade, da concretude de uma maternidade de mães e pais de UTI. Já com o Luca, meu segundo filho, que nasceu de 32 semanas, muito diferente da Maitê, que nasceu de 23 semanas e um dia, conseguia fazer o canguru com mais confiança e com menos auxílio técnico e psicológico, porque ele era um bebê com 2 quilos. Muito diferente da Maitê, com menos fios, aparatos em seu corpo. Não corria risco de vida, não iria necessitar de nenhum procedimento cirúrgico. Então, desde o nosso primeiro contato pele a pele, no segundo dia de vida, e não diferente da Maitê, que demorou 5 semanas de vida, né? A esperança, o otimismo tomou conta de mim. Eu sabia que iria passar um tempo na UTI neonatal para que ele pudesse aprender a sugar, a controlar a sua sucção com a deglutição e a respiração, sem que a saturação caísse. Porém, mesmo enfrentando um outro quadro de gravidade clínica com meu segundo filho, eu mesmo assim recebi todo o acolhimento, toda ajuda para colocar Luke em meus braços pela primeira vez. Porque a equipe sabia que era a minha segunda vez em uma UTI no Natal. Era uma segunda vez que estava permeando aquele ambiente hospitalar. E o quanto estava exausta emocionalmente por passar por uma outra gestação de alto risco, ficando na cama desde a oitava semana de gestação com Luca. Então, novamente, as enfermeiras fizeram toda a diferença em promover uma melhor qualidade na interação, com o meu filho. Eu espero que vocês possam vivenciar experiências muito significativas e muito íntimas com as enfermeiras, com a equipe onde vocês estejam. E se vocês não estão recebendo o apoio que vocês gostariam, peçam ajuda. Não tenham medo de dizer que não sabem como tocar o seu filho, não sabem como colocar no colo, que vocês sentem medo, porque isso pode acontecer. E a gente espera que a equipe possa acolher esses sofrimentos e essas angústias que são tão frequentes em nós mães, em nós pais de UTI no Natal, né? Por quê? Por que é tão importante que a gente possa ter os nossos bebês em nossos colos, nos nossos braços, apesar de todas as dificuldades? Porque nós, pais de UTI, vamos percebendo que, apesar de todas as dificuldades que podem surgir no contexto hospitalar, podemos nos sentir muito mais fortes quando acolhemos os nossos filhos em nossos braços. Afinal de contas, ter o nosso bebê em nossos braços é o momento em que dois corpos que se amam encontram-se concretamente em uma relação de fé, esperança e otimismo. Um encontro entre pele e pele, corpo e corpo, capaz de unir um filho desejado e pais que desejam acolher e receber o seu filho em seus braços. Espero que vocês tenham gostado desse podcast especial em prol do dia 15 de maio, dia da conscientização do contato pele a pele, método canguru, e que vocês se sintam fortalecidos para entrar em contato afetivo, esse contato nutricional que o bebê tanto precisa e que os pais tanto precisam, seja num contexto hospitalar ainda, ou seja num contexto de pós-alta imediato, ou seja num contexto de já longo prazo, né? Pegar a sua criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos no seu colo e poder abraçá-la e poder dizer a ela o quanto vocês a amam é um momento único e muito precioso para nós, pais e filhos. Um grande abraço de todos da equipe Prematuros e especialmente um abraço meu para todas as mães e pais de UTI da Teresa Ruas.